As boas notícias no mercado do boi gordo continuam aparecendo, já que as altas continuam a ser registradas neste mercado. Naturalmente que é preciso entender se essas altas, têm espaço para continuar e como elas impactam nos negócios, se eles estão fluindo ou não. Dúvidas para a gente tirar agora neste boletim de mercado do boi gordo com o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, já nos fazendo companhia nesta quinta-feira. Iago, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, cara. Tudo bem? Mais uma vez agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aí.
O prazer é nosso. Iago, de fato, né, essas boas notícias continuam aparecendo e essas altas continuam a ser registradas no mercado. Elas têm espaço para continuar?
Pelo que a gente tem visto, sim, cara. Que a gente continua a ver dentro do contexto atual, né? Na verdade, se a gente pegar em retrospectivo o que acontece de julho para agora, né? Primeiro a gente teve o gatilho da exportação, o que a gente pode atribuir em grande parte à alta em que o boi sai de 220 para bater 270, 280. É o fato de que a indústria e o varejo tinham margem para repasse de preços. E isso com a exportação enxugando muito a oferta de carne no mercado interno, né? A gente bateu recorde de exportação histórico em julho, depois em setembro e depois em outubro. Então, todo esse contexto levou a gente a colocar menos carne no mercado interno e o mercado interno mais pujante do que a gente tinha há cerca de 2 anos atrás, né? A gente está passando por crescimentos econômicos, né? O PIB cresceu 6% desde 2022, PIB per capita, rendimento médio real do brasileiro, o nível de desemprego aí no menor nível dos últimos anos. Então, todo esse contexto está explicando que, mesmo diante da alta do boi gordo, o consumidor ainda assim está aceitando pagar mais caro na carne bovina no varejo. E, dentro de um contexto de final de ano, ou seja, a gente está se encaminhando aí já para a segunda quinzena de novembro, primeira semana de dezembro, que historicamente são períodos que a demanda se mostra mais forte. Por quê? Porque tem recebimento do 13º, festas de festividades de fim de ano. E nesse contexto de recebimento de 13º, festividade de fim de ano, você tem uma demanda, e principalmente o atacado, que costuma se preparar para esse período adquirindo mais carne, né? Aumentando a sua demanda. Então, todo o contexto da parte da demanda trouxe a gente até aqui, e o que a gente observa agora especificamente, né, nesse momento, é um encurtamento do abate em si, né, da oferta de animais. A gente teve uma queda na produção de carne durante o mês de outubro, a média diária de produção de carne caiu um pouco, sim. A gente continua a ver um pouco desse contexto agora em novembro, porém, o que a gente ainda continua a ver nesse, especificamente agora dia 7 de novembro, a gente vê na bolsa, a gente vê no mercado físico, é uma firmeza muito grande. Então, os preços avançam porque existe ainda um desequilíbrio entre oferta e demanda. Existe uma demanda muito pujante, muito firme, ao mesmo tempo que a oferta não consegue expandir e atender essa demanda no mesmo nível que ela cresce. Então, contexto bem, bem positivo para o pecuarista, e por isso que a gente vê o preço voltando aí na nossa referência já para os 324, que é o maior valor lá. Se a gente for voltar em perspectiva, né, a gente não batia esse patamar de preço já há muito tempo, né? Então o mercado está bem firme aí.
Iago, quando a gente se é possível separar esses dois cenários, né, exportação e mercado interno, nós temos então para as exportações, ontem inclusive os novos números da Secex apontaram esse recorde, como você falou, a gente veio mês a mês batendo esse recorde. Como é que nós temos agora essa perspectiva para a continuidade das nossas exportações e o quanto disso ainda vai continuar impactando nessa formação dos preços, para depois a gente entender um pouco mais desse cenário do nosso mercado doméstico?
Está acontecendo agora que, com esse aumento de preço do boi gordo, o frigorífico, né, ele está tendo que repassar um aumento de preço lá no final da ponta, e isso acontece para o chinês também, né? O chinês está tendo que pagar mais um dianteiro bovino. Então a gente já fala de um dianteiro que é enviado para a China no maior preço desde da vaca louca típica, que foi lá em março de 23. Então a gente está numa recuperação de preço também em dólar. Então o dianteiro que era negociado até junho desse ano de 4.200, o preço já é 5.400 dólares a tonelada. Então a gente continua a ver isso. O cenário, como eu pontuei anteriormente, né, que o mercado interno deve ficar e permanecer relativamente firme até o final do mês, até a primeira semana de dezembro, isso vale também para o mercado chinês, no sentido que o Ano Novo Chinês é comemorado somente lá em fevereiro de 2025, né? Então, a partir dessa perspectiva, a carne precisa ser enviada, ela tem como deadline, digamos assim, ali a primeira semana de dezembro. Então, a tendência é que a gente continue a ter um mercado relativamente firme até esse período, também da perspectiva externa. Mas, obviamente, a gente começa a sentir as reclamações, né? O consumidor começa a reclamar do aumento de preços da carne bovina, do dianteiro bovino. Ainda assim, a gente sempre tem que pensar no factual, no que está acontecendo, apesar das reclamações. E o que a gente está vendo ainda é o importador aceitando aumento de preços, o consumidor do mercado interno aceitando aumento de preços. Então, o ambiente ainda é relativamente firme. E pelo menos da nossa perspectiva histórica, do que a gente analisa o histórico de comportamento, a gente olha para dezembro, para essa primeira semana de dezembro, né, até a primeira semana de dezembro, o mercado é relativamente firme. Então, acho que esse é um grande ponto. Porém, só para destacar aqui, a volatilidade que traz para cima e essa intensidade com que o boi avança para cima é a mesma volatilidade e intensidade que a gente viu lá em setembro 23 que trouxe o boi para baixo. Então, o boi se tornou um ativo mais volátil, um ativo que sofre mais com quedas e aumentos mais bruscos de preço. E isso pode acontecer de uma perspectiva que depois que a gente faz, performa muito bem, a gente pode recuar bastante aí também. Então, é sempre bom ficar atento e ligar a atenção para a parte de gerenciamento de risco que a gente sempre pontua aqui.
Ótimo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu entender um pouquinho melhor então sobre essa condição. Nós temos os importadores aceitando pagar mais, acho que essa é uma outra informação bastante importante. Como é que está a nossa competitividade frente aos nossos concorrentes, Iago? A gente tem espaço para continuar, ou a gente tem espaço para continuar ampliando a nossa participação nesse mercado internacional?
A gente já vinha ampliando até assim, isso já acontece há um tempo, né? A gente já vem nesse processo de ampliação, digamos assim, da nossa competitividade de mercado externo. Então, hoje a gente fala que o Brasil é o principal, já era o principal fornecedor de carne bovina do mundo.
Sim.
E continua a ser assim. O grande ponto é que toda aquela competitividade que a gente tinha com uma arroba de 40 dólares há cerca de 3 meses atrás, ela virou um boi já de 56 dólares. Então você tem um avanço de 16 dólares. Hoje a gente já está muito mais alinhado aos outros grandes exportadores, né? Então você vê um preço na Argentina, um preço no Uruguai mais alinhado a isso, né? Porém, como o dólar favoreceu, né? A gente teve um dólar de 5,80, a gente ainda está relativamente competitivo. Grande, porém, é avançar além desse ponto, a gente até pode ter espaço. Mas, obviamente, o mercado vai começar a regular, vai começar a, digamos assim, arbitrar essas diferenças. Então, se a gente tem uma Argentina com preço hoje de 57 dólares a tonelada, uma Austrália com 60 dólares a tonelada, e o Brasil, na referência São Paulo, batendo aí os 57, 58, você pode começar a ter justamente essa regulação, né, essa arbitrariedade. Além disso, para outras proteínas animais também. Você pega hoje a relação carcaça bovina no mercado interno contra o frango, você tem hoje uma relação que está abaixo da média histórica, ou seja, que está compensando, pelo menos da perspectiva do atacado, você consumir frango do que consumir a carcaça bovina. Então, isso foi deteriorado, obviamente, com a valorização do boi gordo, com a valorização da carcaça. Mas é óbvio, né? A gente passou 2 anos aí com o pecuarista tendo prejuízos recorrentes e uma atividade que foi muito desestimulada. Então, é normal que a gente também tenha esse processo de recuperação e os elos vão ficar esticados mesmo. Mas da perspectiva de competitividade no mercado internacional, a gente tem hoje um nível que é um pouquinho abaixo dos outros grandes exportadores, tá? Então, olhando desse número especificamente, não tem muito mais para onde a gente avançar sem começar a perder espaço.
Certo. Bom, falando um pouquinho então desse mercado doméstico, você me trazia no início da sua fala, essa oferta é um pouco mais enxuta, um pouco mais ajustada, justamente por conta desse bom momento das nossas exportações, continuamos a desempenhar bem. Como que esse desequilíbrio vai impactando nos preços da carne e naturalmente nos preços do boi gordo? Qual tem sido a influência desse comportamento ou desse cenário do nosso mercado doméstico nesse momento, para a gente chegar a essa referência, como você nos pontuou, desses 324?
Tá, vamos lá. O que a gente consegue ver se a gente for avaliar da perspectiva de números, tá? Produção, exportação e disponibilidade interna de carne. Se a gente for avaliar da perspectiva de produção de carne bovina no Brasil, tanto julho quanto agosto, quanto setembro e quanto outubro, foram meses que a gente teve a maior produção de carne bovina da história para esses meses específicos, ou seja, a produção continua num nível muito grande. Se a gente for avaliar com a produção de 2 anos atrás, outubro de 2024 produziu cerca de 200 mil toneladas a mais do que outubro de 2022, ou seja, a produção continua pujante, a gente continua a ofertar para o mercado uma grande quantidade de carne bovina. Porém, o que aconteceu que mudou nesse processo? A gente tem uma exportação durante esses últimos 2 anos e sai de uma média mensal de 250, 260, 230 mil toneladas para bater agora no mês de outubro 370 mil toneladas de equivalente carcaça exportadas pelo Brasil. Então você tem uma exportação que basicamente pegou toda essa produção de carne bovina, que cresceu 200 mil toneladas, e enxugou pelo menos 70% desse aumento produtivo. E aí, sobra hoje, né, a disponibilidade interna de carne bovina que a gente fechou o mês de outubro de 2024 é a menor desde lá de junho de 2023. Ou seja, apesar de estarmos produzindo mais, a gente está oferecendo para o mercado interno uma quantidade de carne que a gente oferecia há quase um ano e meio atrás. Então, olhando para isso, e aí, obviamente, conjecturando com o fato de que o nível de desemprego, a taxa de desemprego no Brasil caiu, o rendimento médio real da população cresceu desde 2022 para cá, cerca de R$ 400 por pessoa, né? A gente falando já deflacionado, que seria um incremento mais ou menos aí em torno de 8, 7%. Você tem esse crescimento. O PIB per capita de 2022 para 2024 cresce em torno de US$ 1.300 por pessoa. Então, todo esse contexto, ou seja, uma quantidade menor que chega para a população no mercado interno, uma população que tem um poder financeiro hoje, e obviamente isso pode cobrar consequência lá no futuro, mas que tem um poder financeiro hoje especificamente mais fortalecido do que tinha 2 anos atrás, então você tem um contexto que faz com que esse consumidor ainda queira carne bovina. Então, por isso que a gente consegue ter uma firmeza muito grande e o mercado, né, tanto o atacadista interno quanto o internacional, está pedindo por essa carne, por isso que o preço continua a evoluir. Então, esse é um contexto que a gente vê que o mercado interno puxou muito disso, por conta justamente dessa, mesmo com a disponibilidade interna reduzindo, o mercado interno aceitou pagar a mais e aí a arroba se fortalece, né? Então, você tem uma demanda da indústria para justamente atender esse mercado, tanto interno quanto externo. A indústria está demandando animais e aceitando pagar mais por ele. Por quê? Porque está dando margem. Então, é todo um contexto que a gente consegue ver que, olhando dos números específicos de oferta e demanda, a demanda foi o grande puxador de preço, digamos assim, durante esses últimos 3, 4 meses.
Tá. Então nós temos também espaço para que isso se mantenha, porque você também cita esses dois períodos importantes, segunda quinzena de novembro, primeira de dezembro, onde nós temos uma demanda maior, essas festividades de final de ano e os atacadistas ali também se preparando para isso. Ou seja, a gente tem esse espaço para dar sequência a essa firmeza também no nosso mercado doméstico.
Perfeitamente. Se a gente for avaliar do histórico de comportamento, a gente tem uma demanda que normalmente se mostra mais intensa nesse período, porque para você ter a carne na gôndola do consumidor, seja lá na China, né, que é no dia 29 de janeiro de 2025, seja aqui no Brasil, que é ali para o período final do ano, depois do recebimento da primeira parcela, da segunda parcela, 13º, junto com Natal e Ano Novo, você precisa já ter esse animal programado para o abate na segunda quinzena de novembro. Se você não o tem, você vai buscar ele. E aí, se o seu parceiro, né, o frigorífico lá, está comprando por 320 e você precisa garantir a oferta para o final do ano, você vai aceitar pagar 330. Então, essa referência que a gente tem hoje de 324, a gente começa a ver negócios já de 335 arroba em São Paulo. Então, você começa a ter essa disputa maior para justamente garantir a escala e a cadeia de produção bem abastecida, né? Então, é isso que está motivando grande parte dessa alta e que, se seguir o padrão histórico, sim, a gente tem pelo menos um final de novembro e a primeira semana de dezembro, uma perspectiva relativamente positiva, sim.
Iago, o que a gente vê acontecer na B3 também é uma continuidade das altas para o mercado futuro. É o reflexo desses sinais também para o caminhar desses preços no mercado futuro. São esses mesmos sinais ou o mercado enxerga ainda algumas situações mais adiante que vão levar, por exemplo, a arroba para janeiro de 25 a R$ 327,50, embora os contratos mais curtos um pouquinho mais altos, mas se a gente pensar em janeiro de 25, quase R$ 328. Esse ainda é um reflexo deste cenário que você nos descreve agora, ou tem mais fundamentos e mais pontos que nós temos que adicionar para esse mercado quando a gente leva o olhar um pouquinho mais adiante?
A gente for avaliar dessa perspectiva de contratos futuros, né? O que eu acredito que seja acontecendo, né? O mercado está precificando o otimismo que ele tem hoje com a arroba do boi gordo, ele está jogando para todos os vencimentos futuros, sejam eles mais curtos, né? Um boi para novembro agora de 335 ao final do mês, quanto lá para maio de 2025, um 315. Então, o mercado está jogando esse otimismo para todos os vencimentos futuros. Ele não costuma dar grandes gaps de variação. Porém, é sempre bom pontuar que há 2 meses e meio atrás, o contrato para novembro de 2024 era um contrato que era negociado na casa dos R$ 240.
Sim.
Então, ninguém, pelo menos no mercado futuro, previa que 2 meses e meio depois existiria uma valorização de quase R$ 100 nesse contrato, né? E aí, olhando justamente dessa perspectiva, pode ser que esse 315 lá de maio 25, faltando, obviamente, a gente já está falando aí mais de 6 meses, 7 meses para o encerramento dele. Esse 315 não se realize. E aí a gente tem um 315, que foi uma negociação que acontece em novembro de 2024, mas quando chega lá em maio de 25, a gente pode ter um boi, seja de 260, seja um boi de R$ 350 para maio de 25. Mas o que a gente vê hoje é a replicação do otimismo com o mercado físico atual para os contratos futuros.
Bom, Iago, como que esse movimento ele acaba se refletindo em negócios e mais do que isso nessa gestão de risco, como você também pontuou na sua fala? A gente, né, até carreguei esse assunto um pouquinho para depois de entendermos o que está movimentando o mercado, para saber como os pecuaristas estão se comportando diante dessa situação, como é que o mercado está se comportando efetivamente com a realização de negócios diante desse quadro. Como você falou, o mercado está levando esse otimismo de agora para frente. Como é que a gestão de risco desses pecuaristas está acontecendo? Eles estão aproveitando esses bons momentos, estão usando essas ferramentas de proteção para garantir que essas margens sejam capturadas? O que você está observando de comportamento nesse momento, principalmente quando a gente pensa nessa gestão de risco dos pecuaristas?
A gente consegue observar, assim, de maneira geral, é uma maior utilização comparada a anos anteriores, mas percentualmente a gente fala que hoje o volume de animais de arrobas negociadas na bolsa é ainda menos de 20% do total de arrobas que são produzidas no Brasil. Então você tem ainda uma participação muito pequena, né? Na verdade, até menos de 15% do total de arrobas produzidas no Brasil que é negociado em bolsa. Obviamente você tem um mercado a termo que é difícil sentir, mas o que a gente consegue sentir é essa expansão de um número que era muito pequeno e que está crescendo, né? A bolsa, os mecanismos de proteção, de gerenciamento de risco, eles têm crescido a sua utilização, porém, ainda assim, como eu pontuei, é um nível relativamente baixo. Muita gente gosta de olhar a bolsa como uma referência de preço, mas não toma uma decisão com esse preço, né? Então, o cara olha para a bolsa e vê um otimismo que o mercado está pontuando, mas ele não atua em cima disso. Obviamente, o que ele poderia fazer? Travar, comprar uma put, garantir um preço mínimo. Hoje você consegue garantir um preço de R$ 300 para fevereiro de 2025, pagando menos de R$ 3 por arroba. Então, você tem um mecanismo aí de trava que te garante um mínimo de preço. Então, é todo um contexto que poderia ser mais utilizado. A gente tem crescido, mas ainda tem muito espaço para crescimento nessa parte de gerenciamento de risco. E quando está em alta, o pecuarista deixa de olhar e obviamente, ele fica menos aceite a isso, porque, obviamente, o preço está subindo e ele não quer estar travado, né? Ele quer participar de toda a alta possível. Mas seria o momento perfeito para você garantir margens, para você justamente operar mais tranquilo diante de um mercado que está subindo e aí você garante o mínimo de preço. O problema é que, assim como eu trouxe lá atrás, o mercado trouxe uma alta em 5 meses que a gente nunca viu acontecer, uma alta de 40%. E em setembro de 2023, eu posso voltar só 14 meses atrás, setembro de 2023, a gente teve a maior queda do boi gordo no intervalo de 5 meses, que foi de 23%. Então é um mercado que tem ficado mais volátil. Não há garantias de que a alta que a gente vê hoje seja replicada lá para frente, né? 2, 3, 4 meses consecutivos de alta e o preço que está na bolsa se consolide. Não tem uma garantia disso. A única forma de garantir isso é tomar uma decisão perante esse preço. A gente tem visto que o pecuarista tem utilizado mais, mas ainda tem muita arroba no Brasil que está exposta ao risco. E aí é uma decisão. Não tomar uma decisão também é tomar uma decisão.
É verdade. E se você pensa nessa condição de garantir as margens, hoje o mercado oferece uma série de ferramentas que lhe permitem, ou permitem ao pecuarista, garantir essas margens e participar da alta caso elas apareçam, caso elas continuem acontecendo e ele quiser participar dessa alta, tem como ele fazer as duas coisas: garantir a margem e participar dessas altas, né, Iago?
Perfeitamente. Existem mecanismos hoje que você pode flutuar aí entre, desde travar o preço que está na bolsa, garantir um preço ali, garantir uma margem estabilizada e ficar naquele preço, ou então garantir um preço mínimo, uma margem mínima. E se você acredita na valorização, se ainda assim está protegido, ou não, eu acredito que o preço vai subir mais, mas eu quero estar travado. Então você faz uma compra de uma put com uma compra de uma call. Então, assim, tem vários mecanismos e
Sim.
várias alternativas para você entender o que que você busca, né? No final das contas, é isso. É o que se adapta mais, ou se adequa mais à sua realidade. Mas sempre lembrando que essa é a máxima. Não tomar uma decisão perante um aumento de preços, ainda assim é uma decisão. É você estar exposto ao risco do que pode acontecer no futuro. E o futuro, assim, a gente tenta prever, tenta olhar e tenta, obviamente, dar uma resposta clara. Mas no final das contas, ele é um futuro que ainda vai ser escrito.
E esse futuro que vai ser escrito, ele tem ali alguma preocupação também entre os pecuaristas com os custos de produção, Iago? Porque toda essa movimentação de alta nos preços da arroba, ela vai impactar altas, né, no boi magro, vai impactar altas no bezerro. Como é que os custos de produção estão se apresentando e se comportando para os pecuaristas nesse momento que estão vivendo esse otimismo nos preços da arroba?
Então, sim, esse é o grande ponto agora nesse momento, né? Que a gente começa a ver uma valorização um pouco mais tímida, né? Uma valorização que é um pouco menos intensa, digamos assim. Você tem todo o acompanhamento do bezerro e do boi magro. E aí, se você compra um boi magro, né? O que é o que está acontecendo agora? Você paga caro no boi magro e aí a arroba desvaloriza daqui até o abate desse boi magro, que seja em fevereiro, março ou abril do ano que vem. Como vai ser o seu comportamento? Ou seja, você conseguiu avaliar que o mercado estava subindo, você apostou que ele ia subir mais, você pagou caro no boi magro, e aí você tem uma bucha na mão para resolver, que é, no caso, vender esse animal lá em março 25, sem garantida, sem fazer uma trava de preço, e aí se o preço do boi cair, você consegue, mesmo vendendo um boi de R$ 300, que é R$ 100 a mais do que você vendia em março, em maio de 2024, né? Ainda assim você conseguiu tomar prejuízo. Então, essa troca, por isso que a gente fala justamente sobre trabalhar travado, sobre olhar os mecanismos de gerenciamento de risco, é esse ponto aqui em que a gente tem uma reposição que começou a ficar cara, né? Começou a se valorizar e acompanhar a alta do boi gordo, e que pode ser justamente essa corda no pescoço do pecuarista. Então, é um ponto que é de muita atenção nesse momento, principalmente essa reposição de animais, essa recompra desses animais que estão sendo abatidos agora e que precisam ser repostos, né? Que aí, se você compra um animal muito caro, você tem uma bucha na mão para resolver daqui 6 meses, um ano.
O movimento dessa reposição vai, ditar também quanto mais esse desequilíbrio entre oferta e demanda que nós estamos vivendo agora, em quanto tempo ele vai se restabelecer e o mercado vai voltar a se equilibrar. Esse movimento da reposição vai ser fundamental para a gente entender esse caminho que a relação entre a oferta e a demanda vai estabelecer, Iago?
Então, reposição, o que a gente tem visto, ela tem acompanhado muito mais alta do boi gordo do que, de fato, respondendo a um problema de oferta, tá? O que a gente ainda vai ver pela frente, pelo menos na nossa visão, é que o mercado ainda vai entrar dentro de um ciclo de alta de preços motivado pelo bezerro e pela alta da reposição. Então, o que a gente ainda tem visto é um mercado que ainda descartou fêmeas acima da média durante o mês de outubro. E quando a gente olhar lá para frente, essa reposição e esse bezerro é o que vai trazer uma alta de preços para o boi gordo. Não é o contrário, não é a falta de boi. Se a gente for avaliar da perspectiva de alta e valorização de preço, foi o boi gordo que motivou uma alta do bezerro. Por quê? Porque o recriador começou a ver a alta do boi gordo e ele aceitou pagar mais alto no bezerro. Então, foi um mecanismo contrário. O que a gente normalmente vê dentro de uma virada de ciclo é o seguinte: é o bezerro puxar o boi gordo. Por isso que o ágio do bezerro bate 45%, 50%. Porque a gente passou 2 anos abatendo fêmeas, 2023, 2024, a gente está continuamente descartando animais. Essas fêmeas geram uma menor quantidade de bezerros a partir de 25, 26, e aí sim, é o bezerro que puxa o boi gordo. E é justamente nessa virada de chave em que você paga caro num bezerro, e aí lá na frente você vai vender esse bezerro daqui 12 meses, 18 meses, 22 meses. É justamente nessa virada de chave que o pecuarista acaba tomando prejuízos. Então, olhando da perspectiva, ainda temos um caminho a se percorrer, principalmente para o bezerro. O bezerro, ele está entregando um ágio hoje de 30%, se eu for avaliar os indicadores de maneira geral, de reais por quilo. A gente ainda vai ver o bezerro de 45% de ágio, o bezerro com 40% na média de ágio, que é o que a gente tinha lá em 2021. Esse cenário ainda vai ocorrer, a gente ainda não está vendo isso por enquanto. O problema ainda não é a oferta. O problema vai ser oferta, daqui um ano e meio, 2 anos.
Tem coisa para acontecer ainda, então, hein, Iago? Ainda algumas surpresas, principalmente na reposição, podem aparecer.
Exatamente, exatamente. Acho que a reposição, principalmente para esse recriador barra engordador de bovinos, ele vai ter que ficar muito atento nessa reposição de animais.
Tá. A gente tem uma pergunta aqui do José Ricardo de Luca para ti, Iago, que diz assim, ó: bom dia, nos Estados Unidos arroba de US$ 100 e aqui menos de 60. Por que não teríamos mais espaço para altas? Acho que chegaremos a 70. Como é que você avalia esse entendimento do José Ricardo para essa condição nos preços da nossa arroba em dólares?
Tá, vamos lá. Os Estados Unidos, ele tem outra precificação de animal, né? O mercado de exportação que os Estados Unidos acessa é completamente diferente do nosso. O chinês paga em torno de 9 mil dólares a tonelada pela carne bovina norte-americana, enquanto do brasileiro, hoje, ele paga no máximo 5 mil, 5.500. Então, a gente começa nesses pormenores a entender. Além disso, O mercado interno norte-americano, ele é atendido basicamente pela sua própria produção. E é o um mercado que hoje, se a gente for avaliar o PIB per capita dos Estados Unidos, é 10 vezes maior que o nosso. Então, tem esse outro ponto. Se a nossa carne quiser entrar acima da cota de 65 mil toneladas, que é o que está acontecendo agora, ela paga uma taxação de 27% de imposto de importação, isso sem contar os outros impostos. Então, para nossa carne entrar nos Estados Unidos, é mais 27%. E aí você começa a entender os pormenores de como o mercado é regulado. Aí a gente olha para a Argentina, que é um dos nossos competidores, o terceiro, quarto maior exportador do mundo. A gente olha para a Austrália, que hoje tem um boi gordo de 60 dólares o arroba. A gente olha, pode olhar para o Uruguai, 61 dólares por arroba. Então, óbvio que pode ser que chegue nos 70 dólares o arroba. Porém, os Estados Unidos está totalmente, assim, ele está num ciclo completamente diferente. Os Estados Unidos vai produzir em 2024/25 a sua menor quantidade de carne bovina desde 2015. Então, é um processo diferente. Enquanto o Brasil expandiu a sua produção, os Estados Unidos está retraindo. E ele, obviamente, tem um mercado interno mais forte, com uma carne que é mais premium e mais valorizada pelo chinês, pelo europeu, por todo o mercado. Então, é mais difícil. A gente tem que comparar com quem são os nossos pares de maior produção e principalmente de exportação. E aí, Austrália, Argentina e Uruguai. Não tem como a gente se comparar se o mercado não avalia a gente dessa forma. A gente até pode tentar trocar nossa imagem, mas para você sair de uma carne que é considerada carne padrão, carne commodity, para uma carne premium, demora muito tempo. Então, é um processo ainda. Ó, mais uma vez, 70 dólares pode acontecer, mas o mercado vai estar disposto a pagar, e isso eu falo da perspectiva do consumidor,
Claro.
tanto interno quanto externo. Porque se a nossa arroba chega em 70 dólares, chega em 70 dólares, a gente está falando de um boi gordo, né? 70 vezes quase R$ 6 hoje, né? A gente está falando de 420, quase R$ 400 a arroba do boi gordo. E isso, olhando em curto prazo, tá? Eu acredito sim numa arroba de 400, 420, mas não para agora. Isso não é um cenário para agora. Eu acho que pode, o que a gente acredita que pode acontecer é que venha assim uma arroba de 65, 70 dólares, mas quando a gente começar de fato a encurtar a oferta. E esse não é o cenário proposto agora. Então tem sempre que pensar como que o consumidor vai reagir. E aí a gente tem que pensar no que a gente, no, na nossa vivência das pessoas que consomem a carne bovina no Brasil. A gente tem que lembrar que 65% da carne do Brasil ainda é consumida no mercado interno. E olhando para esse número, como é que o consumidor sai de uma carne de R$ 40 por quilo para R$ 55 a média do quilo?
Exato.
Então, como é que o patinho, o acém, vai sair de R$ 29 o quilo para 45, e ainda assim o consumidor vai falar: eu vou consumir a mesma quantidade sem substituir por frango e suíno. Então,
Sim.
é sempre uma matemática, uma balança de oferta e demanda que tem que ser avaliada.
Isso é muito importante da gente pontuar, porque essa condição do poder de compra de quem está adquirindo, seja o importador ou seja aqui internamente, também tem um papel de influência no caminhar dos negócios e do mercado, né, Iago? Isso é muito importante de ser pontuado.
Exatamente. É óbvio que eu gostaria que a gente tivesse
A
arroba de
gente
70,
queria, né?
80 dólares, porque o pecuarista precisa, ele passou 2 anos tomando prejuízo. Porém, essa matemática ela não é tão simples assim do querer bastar, né? Então, eu acredito que tudo tem que ser pesado e avaliado. Então, é um processo, eu acho que a gente está passando por uma valorização muito, muito boa e que era necessária para que a atividade conseguisse se manter. Mas a gente tem que sempre ponderar até onde a gente consegue ir com essas valorizações.
Iago, essa valorização ou essa diferença no preço pago pela tonelada da carne brasileira de 4.200 para 5.400 pelos chineses, ela tem espaço para continuar subindo? A gente pode ver patamares ainda mais altos por essa tonelada de carne?
E a gente tem visto que sim, tá? O grande ponto ali dentro da China é que eles recuaram muito o seu estoque até julho de 2024. Então a gente vê que hoje já tem até pedidas para uns 5.600, e pode ser que se consolide, principalmente pensando que essa carne tem que chegar para o ano novo chinês, então ela deveria chegar ali até a primeira, como pontuei, né, até o dia 29 de janeiro. Então, pelo menos no intervalo de curtíssimo prazo, ou seja, até a primeira semana de dezembro, eu acho plausível que aconteça, por justamente essa necessidade de atender para o ano novo chinês. Porém, a gente tem que lembrar do que acontece lá na China, né? Dos problemas de atingir as metas de crescimento. O governo chinês tem atuado para tentar voltar para sua meta de 5% de crescimento, mas tem uma crise imobiliária acontecendo por lá. Então, assim, Olhando para o curtíssimo prazo, sim, esse valor se mantém pós-ressaca de fim de ano? Essa é a grande indagação que a gente deve se fazer. E esse é o grande receio que a gente tem aqui internamente. Como é que vai ser o primeiro tri de 2025, depois de uma alta de mais de 40% em 5 meses?
Iago, em qualquer cenário, a maior e principal orientação para o pecuarista, portanto, é garanta suas margens, use as ferramentas que estão disponíveis no mercado para fazer boas estratégias de comercialização.
Exatamente, exatamente. Nem que ele, assim, não é sobre travar e garantir esse preço que está na tela, é só para travar o mínimo, garantir uma margem de comercialização e aí participar da alta, já que é uma compra de uma put, né?
Ou seja, tem alternativa para ficar bem nesse mercado e aproveitar
Tem,
esse
com certeza.
momento.
E aí dormir tranquilo, né? Dormir tranquilo sem essa ansiedade do que pode acontecer, talvez, lá no final de dezembro 25.
Você deixou
Ou
esse
dezembro
recado.
24.
Você deixou esse recado, né, Iago, que essa volatilidade intensa que a gente está observando agora é a mesma que a gente observou em setembro de 23, é isso?
Exatamente,
Quando a gente teve
exatamente. Só
aquela.
que a diferença é que lá em setembro de 23 foram 5 meses de quedas consecutivas e a maior queda da história no intervalo de cinco
Certo.
meses, e agora a maior alta da história no intervalo de 5 meses. Então, esse é o ponto. A gente tem um
Sim.
mercado muito mais volátil. Então, o pecuarista tem que entender que desde a pandemia, né, desde a virada de chave, com a China exigindo animais de 30 meses, enfim, N fatores que vieram acontecendo. A gente tem uma pecuária que cada vez caminha para um nível de volatilidade, que é o nível de volatilidade que o grãos, que o setor de soja e milho permeia. Então, é uma atividade que fica muito mais suscetível a variações mais intensas.
A gente vai acompanhar. Iago, quero te agradecer pelas informações divididas com a nossa audiência nessa quinta-feira. Você e todo o time da Agrifato, sempre muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Já te espero para a gente continuar essas análises. Muito obrigada, meu amigo. Seja sempre bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima.
Até. Boa quinta-feira para você. Até mais. Bom, senhoras e senhores, é um momento importantíssimo da pecuária brasileira, é um momento de recuperação importante e, como o Iago falou, muito ainda tem para acontecer, principalmente na reposição. Então, o bezerro ainda vai trazer ajustes maiores, hoje a gente está falando de 30%, ao que pode chegar a 40%, 45%. Quando nós começarmos a ver, nós estamos ainda registrando abates acima da média das fêmeas, isso vai fazer uma diferença grande lá adiante. E o Iago traz pontos muito importantes de serem monitorados daqui para frente, né, no decorrer desse final de 2024 e início de 2025, principalmente quando o mercado entender e precisar começar a encurtar essa oferta, coisa que não está acontecendo agora. A demanda é o grande driver de alta desses preços e dessa recuperação importante que os preços da arroba estão apontando nesse momento, fora a nossa boa competitividade no mercado internacional. Ontem os dados da Sesex apontando esse volume embarcado de carne bovina recorde no Brasil por mais um mês, então viemos batendo, ouvimos batendo esses recordes nos últimos meses, a boa margem e, mais do que isso, os compradores dispostos a pagar mais, entendendo o atual momento do mercado. Esses preços da tonelada da carne brasileira estavam ali na ordem de algo como 4.200 dólares por tonelada, foram a 5.400. Podemos ter ainda um incremento em cima disso, algo como 5.600, com, de novo, né, essa análise do Iago importantíssima. O importador está disposto a pagar mais. O mercado interno chinês está aquecido, precisa garantir os seus estoques para o ano novo chinês, então precisa comprar agora para que essa carne seja embarcada e chegue lá a tempo das festividades. O ano novo chinês, que é um feriado que movimenta muito a economia chinesa e o consumo de proteínas animais, então há uma situação bastante importante. Do mesmo modo, internamente, o mercado brasileiro também tem essa demanda melhor, os frigoríficos dispostos a pagar mais e os negócios vão fluindo. Então, pecuarista, você que está nos acompanhando, é momento de entender quais são as melhores ferramentas de proteção para você, as melhores estratégias de comercialização, para, como disse também o Iago, dormir tranquilo. E o mercado subiu, vai participar da alta, se cair um pouquinho, se corrigir, se parar de subir, você está ali com o seu preço protegido. Vamos ver como é que estão as cotações do boi gordo na B3 nessa quinta-feira. Números na tela para você acompanhar. Bom, nós temos um mercado em alta, naturalmente. Nós temos o novembro com 335 dólares e 90 centes por arroba, R$ 335 e 90 centavos por arroba, uma alta de 0,4%. O dezembro, R$ 333,20, 1% de ganho. No janeiro, R$ 327,40, 1,05% de alta. Ontem, o indicador CPEA do boi gordo fechou com R$ 325,50, uma alta por arroba e uma alta alta de 1,43%. Indicador CPE que se encerra hoje no final do dia. Você tem essa atualização também aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação continua por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, tomando sempre as melhores decisões. Continue conosco. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.